Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a arrancar para o programa número 816, companhia nas noites de quinta-feira entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. E em alternativa, estamos em rumo.pt, passe por lá, secção de programas, em Livros com Rumo, vai encontrar o nosso acervo. Estes últimos anos de emissão disponíveis para escuta e para download. Hoje arrancamos para mais uma grande conversa, grande em quantidade e em qualidade, uma vez que se vai prolongar até à próxima semana. António apresenta o nosso convidado e também alguns dos temas que vão passar nesta emissão.
Boa noite. É uma das figuras mais conhecidas da informação e da comunicação em Portugal. Falamos de José Manuel Barata Feio, que tem, desde os finais de 2023, o seu último trabalho, Investigação Histórica, O Soldados Fantasma, uma edição do Clube do Autor, de novembro de 2023. Mas, nesta primeira parte, será o que é o jornalismo, o que é o trabalho da comunicação, da informação, tudo aquilo que um homem que nos transporta e nos dá um testemunho riquíssimo. Exilou-se no antigo regime, viveu em França, é todo um percurso a seguir à revolução e à liberdade e à democracia, e esta também é o início das comemorações dos nossos Livros com Rumo. 50 anos, os nossos 50 anos do 25 de Abril. Começa aqui, muitos virão durante este ano, mas este é o primeiro. Mas, acima de tudo, estudantes, investigadores, jornalistas, candidatos a jornalista, já agora escutem esta primeira parte e a outra que virá na próxima semana, porque é um exemplo daquilo que deve ser o trabalho de informação e da comunicação em Portugal. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre. Melhores leituras.
José Manuel Barata Feio nasceu em 1947 na Soalheira, Serra da Gardunha. Na sua carreira de jornalista, ocupou diversos cargos de destaque. Trabalhou no International Herald Tribune, no New York Times News Service, na Radio France Internationale, no diário francês Libération, e foi correspondente em Paris, da agência ANOP e da RTP2. Em 1980, passou a integrar os quadros da RTP, foi diretor de informação da RTP2, autor do programa Grande Reportagem, um programa semanal dedicado a reportagens de fundo, foi ainda responsável pelos programas Sinais do Tempo e Enviado Especial. Recentemente foi provedor do leitor do Jornal Público. Da sua obra publicada destacamos A Última Missão, romance editado pelo Clube do Autor, RTP, O Fim Anunciado, O Grande Embuste, O Lado Invisível do Mundo e Os Soldados Fantasma, ensaio publicado no final do ano passado pelo Clube do Autor.
José Manuel Barata Feio, muito obrigado. É um grande gosto tê-lo cá à conversa, com todos e todos que nos escutam. Quando começou e quando lhe bateram à porta para se tornar jornalista, porque trabalhou para o International Herald Tribune, também para o New York Times, a Radio France, e também colaborou com o jornal Libération, que à época era um jornal que, para além da direção de, penso eu, Serge Joly, de alguma forma tinha como figura, vamos lá, aquela orientação ideológica, ou pelo menos do pensamento, o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Como é que estas decisões se tomam, estando exilado em Paris? Como é que se inicia nesta área do jornalismo?
Boa noite, António Ferreira. Muito obrigado pelo vosso convite. Eu comecei o jornalismo porque desde muito pequenito vivi perto de pessoas que eram grandes jornalistas e isso influenciou-me naturalmente. Por outro lado, eu sempre fui um aluno medíocre, quer na escola, quer no liceu, mais tarde na faculdade já não davam notas, mas penso que a mediocridade continuou lá, com uma exceção. No caso concreto, o português, eu era um bom aluno português, talvez porque gostasse muito de ler e gostasse de escrever, e isso foram condições, de certo modo, básicas para que eu me interessasse pelo jornalismo. Aliás, comecei a colaborar, a palavra é um bocadinho excessiva, mas enfim, os primeiros textos que eu escrevi para jornais, jornais regionais da Beira Baixa, quando estava aqui no Liceu em Castelo Branco, tinha na altura, creio que 12 ou 13 anos. Na altura também havia aqui, estava a secção juvenil dos jornais. Eram, portanto, duas páginas que saíam regularmente, todas as semanas, com textos escritos, como o nome indica, por jovens. E um dia, uma dessas entrevistas que eu fiz aqui a um jovem da minha idade, aqui da aldeia, foi considerada importante, chamemos-lhe assim, de tal modo que o Diário de Lisboa, que na altura era um grande diário nacional português, publicou com a devida vénia, como era usual dizer-se. E fiquei muito, muito contente com isso. Portanto, se quiser, eu comecei no jornalismo pela mão da imprensa regional, em secções de juvenil, e depois, a partir daí, acho que foi apenas seguir aquilo que eu posso considerar como sendo a minha maior, mais duradoura paixão, que é, de facto, escrever e o jornalismo.
Estas questões do jornalismo, normalmente, e começa, está em França, exilou-se, portanto, provavelmente como era uma razão quase de consciência, digo eu, muitos dos jovens dessa época ou tomavam aquela atitude conformista, apática. Aqueles mais ideologicamente conscientes, de alguma forma, não quero dizer que na guerra colonial e no regime da ditadura não existisse, porque os havia, que estavam, vamos lá, no interior, no país, e viviam as dinâmicas sociais, as dinâmicas culturais e até ideológicas, de uma forma mais, se quisermos, clandestina ou pessoal, ou em grupo de pares com as suas afinidades. Mas houve muita gente que, pura e simplesmente, toma um belo dia, um dia, às vezes com muito sofrimento, com muito dramatismo, a decisão de se exilar, sair do país. O José Manuel Barata Feio vai para Paris, como é fácil de perceber, um meio estranho, uma língua estranha, apesar de as afinidades da francofonia, como disse essa de Queiroz, Portugal, era a França muito mal traduzida, portanto, em ponto pequeno, se quisermos, com todos os defeitos e os seus atavismos. Mas o que é isto de chegar a Paris, jovem, relativamente jovem, uma língua diferente, como é que se movimenta também em Paris, na Universidade em Paris, e depois aí sim toma a decisão, ou pelo menos das primeiras colaborações, toma a decisão para a vida de se tornar jornalista. Como é que foram estes tempos em Paris ou em França? Como é que acabou por se, vamos lá, apanhar o trilho, a linha do comboio do jornalismo e da informação?
Bem, as razões que me levaram a sair de Portugal na altura foram muito simples. Eu fui certamente, se não o mais jovem, um dos mais jovens portugueses a ser detido pela da primeira vez, tinha até 13 anos, estava em Castelo Branco, a segunda vez um pouco mais tarde, e já foi um pouco mais complicado também na Covilhã, quando a LUAR, que era a Liga de União e Ação Revolucionária na altura, com a qual eu nunca tive nada a ver, mas enfim, na altura tentou ocupar a cidade de Tatelhã. A PIDE entendeu, portanto, que sendo eu um cadastrado com 13 anos, naquela altura com 16, 17, estava certamente envolvido nessa tentativa de ocupação, de conquista, entre aspas, e ocupação da cidade de Tatelhã, e as coisas já foram um pouco mais complicadas. Eu tinha na altura a possibilidade de fazer a universidade, se concluísse o liceu, fazer a faculdade, e se não chumbasse, não era só o meu caso, era de todos os portugueses, se não chumbasse nenhum ano, só faria o serviço militar quando tivesse concluído o curso. Acontece que na altura recebi imediatamente uma carta do exército a convocar-me para ir fazer a tropa. Portanto, digamos que estas duas razões, uma política, outra mais ligada à questão militar e à guerra colonial, foram as razões que me levaram a sair clandestinamente, e não era simpático sair clandestinamente de onde quer que seja, e muito menos de Portugal, porque isso implicava atravessar a Espanha, que tinha afinidades que todos conhecemos com o regime franquista, tinha afinidades que todos conhecemos com o regime do doutor Salazar. Depois chegar à França foi evidentemente um pouco complicado no início, até porque somos confrontados não só com a língua e uma cultura diferente, mas também e sobretudo com aquelas coisas básicas do dia-a-dia, é preciso comer e é preciso dormir, não é? E eu, para obviar esses imperativos, chamemos-lhe assim, até saltos para o Rio Sena cheguei a dar para receber uns tostões que os turistas se propunham pagar-me quando eu fazia saltos diante da Catedral de Notre-Dame, do Ponte Nova, para o Rio Sena. Mas depois lá também o vírus do jornalismo já estava presente e eu acabei por, na faculdade, conhecer pessoas que estavam ligadas aos meios jornalísticos e quase que naturalmente, digamos assim, eu por aí enverdei num primeiro tempo no Real Tribune e depois fui estar no New York Times News Service, que era a agência, não o jornal, é a agência, chamemos assim, a agência de imprensa do New York Times em Paris, de onde só saí porque o que eu pretendia dentro da área de jornalismo era ser repórter. Repórter era, de facto, a minha, chamemos-lhe, vocação. Eu sempre considerei que a reportagem era, de certo modo, o sangue e o sol do jornalismo e abandonei o New York Times em dezembro de 1976 para ir para a África, onde estive todo o ano de 1977 em reportagem como jornalista freelance. Portanto, eu escrevia reportagens que enviava para a Europa, para uma agência em Paris e uma outra aqui em Portugal, que vendiam a jornais e foi isso que me permitiu sobreviver durante esse ano de 77 em África. Quando digo em África, que era de Jeep, não é? Eu, portanto, saí de Paris de Jeep e fiz muitos quilómetros nas picadas de africanas e com, evidentemente, uma dupla travessia do deserto do Sahara na altura, porque não se conseguia chegar de carro à África Negra sem atravessar primeiramente o deserto do Sahara. Depois veio o 25 de Abril e de Lisboa perceberam-se que existia em Paris um jornalista português e comecei a receber alguns convites para trabalhar, como aliás já fez alusão, foi a ANOP, foi a RTP2, da qual fui correspondente durante bastante tempo e depois o resto, olha, foi continuar por aí fora, como lhe digo, a cumprir, se não um desígnio, pelo menos a viver aquela que, repito, foi a grande paixão e é ainda a grande paixão da minha vida, o jornalismo.
Se não me falha a memória, eu penso que nestas coisas dos jornais e das revistas em Portugal, o José Manuel Barata Feio também esteve ligado a um projeto aí nos anos 80, logo no seu início, que saía, penso eu, essa revista, ou ao sábado ou ao domingo à noite, teve uma vida efêmera. Aqui, admito, posso estar equivocado, porque não encontrei nenhuma informação que atestasse, ou pelo menos confirmasse a minha memória. Antes de todas as revistas, porque entretanto também existiram a Vida Mundial, existiu o Século Ilustrado, a Flama, era uma, vamos lá, porque depois também logo a seguir ao 25 de Abril, Arturo Portela Filho também ensaia um projeto que é a Opção, uma revista semanal de grande informação, era uma, vamos lá, uma necessidade da modernidade da informação, fazer chegar algumas, ou criar alguma destas revistas que, de alguma forma, possibilitassem aos jornalistas, àqueles que trabalhavam e sentiam essa apetência pela grande reportagem, pela que iremos já cair na grande reportagem, de título Grande Reportagem, esse programa da televisão, e também Enviado Especial, essas revistas, de alguma forma, porque era aquilo que se fazia na Europa, em França, nomeadamente, o L'Express, Le Point, também o Nouvel Observateur, que a essa época não sei se teria ou não a designação de Nouvel Observateur, mas de qualquer
maneira... Já tinha,
nessa altura.
Já tinha, sim,
Exatamente. Como é que são estas primeiras tentativas incipientes de criar em Portugal um meio de informação que obedecesse a uma lógica, vamos lá, mais ensaística ou o texto mais subjetivo, ou o texto não perdendo nunca aquelas barreiras importantes, que é como, quando, onde, porquê e quem, para construir estes textos já mais elaborados, mais distendidos, se quisermos, que exigiam provavelmente um leitor com uma escolaridade ou com uma literacia que Portugal não tinha, pura e simplesmente, ou era residual, acantonado muito em Lisboa e talvez porque sim, no Porto, em Coimbra, porque o país no seu todo não estaria provavelmente vocacionado ou pelo menos receptivo a estas novas formas de informação.
Eu creio que o país está receptivo, muito mais receptivo do que possa parecer à primeira vista. O problema não está tanto na capacidade de recepção do país, está antes na incapacidade que a inteligência, chamemos-lhe assim, para facilitar a inteligência portuguesa, a incapacidade que ela tem para lhe propor novas coisas. Os portugueses nunca recusaram os desafios. O que acontece muitas vezes é que não têm oportunidade porque não lhes são propostos esses mesmos desafios. No caso concreto da grande reportagem, ela surgiu como um programa de televisão. Na altura, eu quando fui convidado para dirigir a informação do Canal 2, da informação 2 em Paris, em Lisboa, perdão, rapidamente houve fricções entre mim e a administração. A RTP tinha na altura, e teve até há relativamente pouco tempo, um estatuto governamental, isto é, o governo nomeava a administração nomeava as direções e por aí abaixo só faltava nomear também os contínuos da RTP. Portanto, tinha um estatuto completamente governamental, era um instrumento do governo, era como dizia o Almeida Santos, o dirigente socialista muito conhecido da época, era a tentação do diabo. E depois de me ter demitido, ou regressava a Paris ou ficava aqui, e foi-me perguntado se eu queria fazer alguma coisa, em particular, antes de ficar na prateleira, onde, aliás, diga-se de passagem, estive 10 anos, no total dos anos todos que estive na RTP, 10 passeios na prateleira, e eu propus que fosse feita a grande reportagem. A grande reportagem era exatamente, no seguimento um pouco daquilo que acabou de dizer, uma outra maneira de fazer uma leitura, entre aspas, uma leitura mais atenta da realidade, não através de uma revista, não na imprensa, mas na própria televisão. Tratava-se de programas de 52 minutos, na altura era a duração média estipulada para os programas de informação, os 8 minutos que faltavam eram dedicados a separadores e a publicidade, portanto eram programas de 52 minutos, feitos à volta de um tema, mais raramente de dois temas, ou seja, comparado com o 1-2 minutos que tinham as peças dos telejornais, tratava-se de facto de um espaço onde era possível aprofundar um tema. E assim foi, sendo que num primeiro tempo a grande reportagem estava obrigada pela RTP a tratar sobretudo de assuntos internacionais e não de assuntos intramuros que dissessem diretamente a respeito à realidade portuguesa. E assim foi, até que já depois, no ironia da história, nos 10 anos do 25 de Abril, em 1984, a grande reportagem nasceu em 1981, em 1984, no seguimento de uma reportagem sobre a Guerra Civil em Angola, que eu próprio fiz, a RTP proibiu a transmissão dessa reportagem, a decisão da RTP, protestei e a redação toda comigo protestou e o resultado final dessa contenda foi a instalação do primeiro processo disciplinar com vista a despedimento que a RTP me moveu e depois acabou com o programa, com a grande reportagem, proibiu-me de entrar nas instalações da RTP e distribuir toda a redação pelos outros serviços noticiosos da RTP. Acontece também que essa proibição de entrar nas instalações durou exatamente 18 meses, um ano e meio, a fim dos quais eu pude regressar à RTP. Mas foi nesse período de tempo, quando estava fora da RTP, quando não podia fazer jornalismo, porque estava impedido de fazer jornalismo na RTP, que surgiu a ideia com os jornalistas da redação da grande reportagem RTP de fazermos uma revista. E foi assim que surgiu a revista Grande Reportagem. E surgiu um pouco a contraciclo económico, porque Portugal estava mais uma vez com problemas terríveis, mais uma vez tínhamos o país hipotecado e à beira da falência, e a revista durou apenas 6 meses. Depois voltou a surgir mais tarde, mas enfim, seria já uma outra história. Seria já uma outra história. Portanto, em síntese, creio que respondi à sua pergunta.
No entanto, o José Manuel Barata Feio também recebe, em 1982, pelo menos, um prémio de informação, à volta da informação, da Urtna, mas é o prémio Frantz Fanon. Portanto, alguma coisa haveria aqui por trás, sabendo nós, espero eu, se não sabem, os estimados e as estimadas ouvintes podem ir procurar quem foi esta figura, Frantz Fanon, mas este, vamos lá, este, não é, não quero chamar rótulo, mas o prestígio associado com esta figura, esta figura ligada, como se sabe, ou nos primeiros momentos de libertação do poder colonial, nomeadamente a Argélia em relação à França, como é que recebe este prémio, como é que este prémio da Urtna lhe cai nas mãos pelo seu trabalho de jornalista de investigação, de grande repórter, porque, quer se queira, quer não, para além de ser o primeiro prémio, traz consigo também uma simbologia muito forte, quer dizer, as pessoas não estão desatentas, sabem o porquê. É esse trabalho de jornalista que se preocupa de mostrar e não se, vamos lá, limitar a reproduzir, mostrar no sentido as partes, o tema, o grande tema com as suas várias nuances, as suas componentes, quase como um espelho poliédrico, onde tudo deve ser visto e mostrado. É por este lado que pode ser interpretado a atribuição deste prémio?
Eu penso que sim, enfim, não posso presumir o que terá sido, quais terão sido os critérios do júri, mas era de facto um prémio importante porque ele dizia respeito à organização, ao organismo que federava todas as rádios e televisões de África na altura, e o prémio François Fanon em si era um pouco simbólico na medida em que François Fanon se preocupou muito com as teorias da libertação, com as independências, designadamente as independências das colónias africanas, as colónias não só francesas, inglesas e belgas, mas também portuguesas, portanto, com o movimento geral de emancipação da África, isso foi para mim gratificante, não tanto porque eu, nos trabalhos que fazia, defendesse uma coisa ou outra, entendia que essa não era a minha função, nem a minha obrigação enquanto repórter, eu limitava-me a transmitir aquilo que via, sem me pronunciar muito sobre isso, mas na prática o facto é que o trabalho concreto que foi premiado devia refletir um pouco as preocupações, pelo menos as preocupações das populações africanas e dos dirigentes africanos em relação a esse movimento de emancipação, e o júri entendeu por bem atribuir-me o prémio. Fiquei muito contente com isso e fiquei orgulhoso, como não podia deixar de ser.
Uma das dos seus trabalhos de autor tem também a ver, falou em 76, viajar por África, a região saariana, subsaariana, de Jeep, Land Rover, ou os autos, aqueles que...
Sim, em 77.
Exatamente, em 77, que também vai estar na origem de dois livros, penso eu. Corrija-me, porque é para isso que estamos cá. Um será provavelmente O Lado Invisível do Mundo, e o outro, um romance, uma sua incursão na ficção, A Última Missão, de 2015. Este romance e estas reportagens que acabam por depois serem plasmadas num livro, num roteiro possível, e nós sabemos, os grandes viajantes que percorreram a África, pelo menos a África saariana e ali os limítrofes de o Mali, o Burkina Faso, talvez o Níger, nomeadamente um romancista norte-americano, Paul Bowles, e outra geração de grandes caminheiros, se quisermos assim, grandes viajantes. No entanto, articula aqui, neste romance A Última Missão, aqueles designados, penso eu, soldados da fortuna. De alguma forma, o personagem Tomás Lobo alguém que sai do PREC desiludido, talvez, com a vida, com todos, e depois entra naquilo que será, eventualmente, no leilão de quem dá mais. Aquele que dá mais pode contar com os meus serviços. No fundo, principalmente em África, ou nestas guerras, sejam elas de libertação, no caso continuar a manter os impérios coloniais, como foi o caso em França, como foi o caso depois do Katanga, no Zaire, depois a guerra civil na Nigéria e o Biafra, e outras, na Serra Leoa e talvez na Libéria, mas todas estas guerras civis que acabam, é sempre um terreno fértil para encontrar homens como o capitão, ou o capitão francês muito conhecido, que também tinha 100, 200, 300 homens que trabalhavam e prestavam sempre os seus serviços a quem desse mais. Nestas guerras, nestes ambientes, há sempre destas pessoas, nestes sítios que aparentemente a fazer fé no seu livro e naquilo que nós vemos em programas de divulgação, grandes documentários, são paraísos autênticos, no entanto, a ação humana acaba por transformar isto num autêntico inferno. No fundo, este é o lado noturno e diurno, o lado do sol, o lado do mal, que se encaixam aqui nestes seus dois livros de alguma forma.
Bem, eu creio que nós temos aí duas coisas diferentes. Uma que se refere foi a prática utilizada pelas ex-potências coloniais, em particular pela França, mas não só, para a utilização de mercenários, não é? Bob Denard foi talvez o mais célebre desses mercenários.
O mais conhecido, pois.
Pois, isso foi, portanto, um instrumento que dava muito jeito, eu refiro-me mais uma vez à França, para que as suas intervenções em África, em golpes e contragolpes, não assumissem um tom oficial, isto é, a França, propriamente dita, não estava a participar nesses movimentos político-militares, na medida em que os mercenários não tinham uma ligação direta à França. Os mercenários também, convém não esquecê-lo, não estavam só e exclusivamente ao serviço das potências coloniais, das ex-potências coloniais europeias, muitas vezes eram também utilizados por uma das facções que disputava o poder em África, uma das facções africanas que disputava o poder em determinados países, para lutar com eficácia contra facções opostas e facções contrárias. Portanto, esse era o aspecto relativamente conhecido daquilo que foi a atuação em África dos mercenários, até que depois, mais tarde, eles acabaram por ser substituídos pelos exércitos, no caso francês, é mais uma vez o mais flagrante e evidente, pelas bases militares e pela presença de militares franceses em bases situadas naquela que tinha sido anteriormente a África colonial francesa. Isso é uma coisa, outra coisa, e nada tem a meu ver, nada tem a ver com mercenários, é o romance que referiu e que se passa em Timor. Em Timor, a personagem principal do romance não é um mercenário, é alguém que faz parte dos serviços secretos militares portugueses, não é?
Claro,
que recebeu uma ordem que executa, uma ordem que executa, uma ordem como outra qualquer que executa sem ter, ao contrário dos mercenários, qualquer propósito de receber daí dinheiros ou benesses ou benefícios, não é? São, portanto, duas coisas diferentes.
Claro.
E mãe preta, embala o berço do filho do Senhor.
Carquilhada, carabinha branca,
gondola de renda caída na anca,
embalando o berço do filho do Senhor,
que há pouco tempo assim a ganhou.
Era assim que mãe preta fazia,
tratava todo branco com muita alegria.
Enquanto na sanzala Pai João trabalhava,
mãe preta mais uma lágrima enxugava.
Sala trabalhava o seu amor,
mãe preta embalava o filho branco do Senhor.
Oh, 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 oh.
Enquanto na sanzala trabalhava o seu amor,
mãe preta embalava o filho branco do
Senhor.
Mas este romance, mesmo assim, sendo bem de humor, porque quem gostar irá apreciar. Houve alguns romances que foram escritos sobre Timor e também sobre Moçambique e até Angola. Não vou citá-los aqui, porque isso é até uma deselegância para o nosso convidado. De qualquer das formas, por exemplo, no seu caso, ou neste caso deste romance, a estranheza que provoca é, e olhando nós, não era necessário ir muito mais longe, mas o que aconteceu em Timor a partir de 1974, 75, com a Guerra Civil entre a Fretilin, a Apodet, a ODT, os paramilitares, e depois tudo aquilo que vai acontecer, a morte ou o assassinato, se quisermos, também um tanto quanto estranho, de Nicolau Lobato. Como é que depois este homem, Tomás Lobo, acaba por cair em Timor e é para salvar um pouco ou recolher os cacos, porque nós sabemos que o último governador de Timor recuou para a ilha de Atauro, penso eu, simbolicamente, para manter a autoridade portuguesa num território que estava a ferro e fogo. De alguma maneira, como é que o José Manuel Barata Feio olha para isto, para esta tragédia lá no próximo da Malásia, da Nova Guiné, nesse grande mundo que são os arquipélagos, ou esse mundo, o arquipélago indonésio, com as várias ilhas, milhares ou centenas de ilhas, como é que esta pequena ilha depois irá projetar para o mundo esta tragédia, sabendo nós que muitas destas questões aconteceram pelo clima da Guerra Fria? Não é nenhuma panaceia, nem justificar o injustificável. Como é que olhou para isto e lhe deu a vontade de ficcionar, de criar de uma forma romanceada esse mundo lá tão longínquo?
Bem, Timor, para mim, é a maior vergonha da história de Portugal, e por várias razões. A primeira é porque, em todo o processo de descolonização, se muita gente morreu, em Timor morreu um terço, o que se calcula neste momento, e designadamente Chomsky calcula que tenham morrido 300 mil timorenses durante o processo de invasão da Indonésia, e depois mais tarde, e antes disso mesmo, durante a Guerra Civil, que opôs sobretudo a Fretilina à UDT. E aí nós temos uma dupla nódoa. A primeira nódoa é que, de facto, o MFA, na altura, enviou para Timor dois militares, cujos nomes não vale a pena agora referir, que se transformaram em marxistas-leninistas durante a viagem de avião, e que chegaram a Timor e disseram às populações timorenses que tinha acabado o regime salazarista em Portugal e o Estado Novo, que iam ser independentes e que iam viver em democracia, e que na democracia governava e ganhava quem ganhasse as eleições, e que, de certo modo não, e que era textualmente como um combate de galos. Para quem não conhece Timor, os combates de galos em Timor conduzem normalmente à morte de um dos dois galos. E isso foi levado um bocadinho à letra e acabou por opor muito violentamente um movimento mais ligado à esquerda militar, claramente ligado à esquerda militar do MFA, que foi a Fretilin, e um outro mais moderado, que poderia estar perto daquilo que seriam as opções dos socialistas ou dos sociais-democratas portugueses, e que era a UDT. Essa guerra civil foi terrível e sucedeu perante a passividade total e absoluta das tropas portuguesas. O governador Lemos Pires não recuou para a ilha do Atauro, ele fugiu para a ilha de Atauro com os soldados portugueses, e ele ficou assistindo impávido e sereno à guerra civil e aos massacres que aconteciam diariamente. Enviou para Lisboa 17 telegramas a pedir instruções. O 18º foi a perguntar se tinham recebido os primeiros 17. Portanto, Lisboa não queria saber do que estava a acontecer ali absolutamente para nada. E o que estava a acontecer era um massacre, não é? Portanto, grande parte das atrocidades atribuídas ao exército indonésio, na verdade e tragicamente, foram cometidas durante a Guerra Civil, sem prejuízo de sublinhar todas as atrocidades cometidas pelos indonésios. Mas não foram eles que começaram, até porque a invasão de Timor só se deu a partir de 5 de dezembro de 1975, quando os Estados Unidos e o Kissinger deram luz verde aos indonésios para invadir Timor. Nessa altura já a guerra civil lastrava e já tínhamos lá milhares e milhares, dezenas de milhares de mortos provocados por essa mesma guerra civil. Portanto, perante este quadro, que era de facto um quadro completamente vergonhoso, aliás, entre parênteses, Timor parece ser um cenário propício a que Portugal saia lá envergonhado. Recordo-me quando o presidente Cavaco Silva e o primeiro-ministro Durão Barroso foram confrontados em Timor com a entrada a martelo da Guiné Equatorial, que era uma ditadura e ainda hoje continua a ser em muitos aspectos na CPLP, por imposição sobretudo da Angola, e tratou-se de uma desconsideração brutal e de uma redução de Portugal à sua insignificância vindo de uma ex-colónia que foi perfeitamente abominável. Portanto, este é o fim do parênteses, é de facto um cenário onde Portugal é sistematicamente humilhado. E nesse sentido eu coloquei um herói, chamemos-lhe assim, um herói dos Serviços Militares de Informação portugueses lá, com um objetivo que era, de certo modo, um objetivo de redenção, isto é, impedir que as milícias impedissem os timorenses de votar. Isto porque, no contexto histórico, mais exatamente, quando na Indonésia os eventos da democracia também começaram a separar para os lados de Jakarta fez uma coisa notável, se comparado com aquela que foi a indignidade de Portugal. A Indonésia propôs a realização de um referendo em que se perguntava aos timorenses se queriam continuar integrados na Indonésia ou se preferiam a independência. Diga-se de passagem que era exatamente isso que Portugal podia ter feito em 1974 e 5, e que não fez, nem lá, nem em relação a São Tomé. O presidente Aristides Pereira dizer que, de facto, Portugal devia ter feito isso em Cabo Verde, e não fez, e devia ter feito a mesma coisa, a meu ver, igualmente em São Tomé e em Cabinda, contrariamente ao que sucedia na Guiné, Angola e Moçambique. Eram áreas e regiões onde não tinha havido qualquer movimento militar contra a presença portuguesa, e por conseguinte impunha-se fazer esse referendo e ouvir as populações para que não acontecesse aquilo que aconteceu, isto é, foram colonizadas sem lhes perguntarem, sem terem sido tidos nem achados para o fenómeno da colonização, e foram descolonizados, igualmente sem ninguém lhes perguntasse a opinião deles sobre essa matéria. E diga-se de passagem que se Cabo Verde e Timor, enfim, não vale a pena estar a repetir tudo, tivessem optado por livremente, em referendo, tivessem optado por continuar portugueses, eles teriam hoje o estatuto que têm muitas daquelas que na altura eram colónias de outras potências europeias, designadamente no caso da França, os chamados Dom-Tom, domínios d'Outre-mer, d'Alemar, ou Tom, territórios d'Outre-mer. São, portanto, considerados zonas extraperiféricas da União Europeia, com todas as vantagens que isso acarreta para o desenvolvimento desses países. Portugal não o fez, e não o fazendo, fez muito mal, em meu entender, e esse livro, de certo modo, quis apenas chamar um pouco a atenção para o muito, muito, eu não queria utilizar uma palavra muito, muito violenta, chamo-lhe deselegante comportamento de Portugal em relação a Timor.
Depois, agora vamos entrar noutro tópico, aquilo que é, na perspectiva de um jornalista que tem uma experiência larga, abundante, muitos dos princípios foram enunciados anteriormente nesta parte da nossa conversa, mas como é que José Manuel Barata Feio vê a comunicação hoje? Muitas vezes há várias misturas aqui, a informação, a comunicação, o jornalismo, os meios audiovisuais, a televisão. Como é que este mundo está, sabendo nós que grande parte daí, sem qualquer tipo de saudosismo, de qualquer das maneiras, uma das críticas, ou pelo menos um dos aspectos que é muitas vezes referido nesta análise, é a redução das redações, depois serviços prestados por agências de informação, compram-se as notícias e depois é assim um exercício quase de corta e cose, compra e cola, que isto vai. Não há qualquer tipo de afirmação ou uma nota do jornalista hoje são muito poucos, e depois, no mundo em que vivemos, que sentido faz ser jornalista? Há muitos cursos de comunicação social, aliás, de jornalismo, as escolas, muitas delas perderam essa designação, escola de jornalismo, são mais comunicação social, e depois aí engloba-se tudo, o marketing, a publicidade. Como é que está, na sua perspectiva, o jornalismo hoje, passados estes anos todos, da sua experiência, se quisermos, com a mão na massa?
Está muito mal. Muito, muito mal mesmo. E está por várias razões, mas sendo que a principal, na minha opinião, é imputável aos jornalistas, aos próprios jornalistas. Quero dizer com isto que a evolução tecnológica dos meios de transmissão da notícia evoluiu de uma maneira extraordinária, não é? Nós começámos em finais do século XX a poder assistir ao que se passava em Timisoara ou quase em direto, na medida em que a possibilidade de comunicar o som e a imagem tornaram-se quase instantâneos. E de então para cá isso tudo acelerou, como nós vemos hoje, qualquer repórter em qualquer parte do mundo tem a possibilidade de transmitir quase que em direto as informações que se prendem com o local onde ele se encontra. Portanto, essa evolução tecnológica foi fantástica e podia ter sido utilizada para o melhor. A meu entender, foi utilizada para o pior e podemos ver porquê. Por outro lado, também, essa mesma evolução tecnológica levou ao aparecimento das chamadas redes sociais, que são uma espécie de esgoto a céu aberto, onde proliferam o anonimato e onde a opinião das pessoas que estudaram uma matéria pesa tanto ou menos do que das pessoas que se pronunciam sobre essa mesma matéria, sem dela terem um mais pequeno conhecimento. Eu recordo-me a entrevista do Arturo Pérez Reverto, o escritor espanhol, talvez mais conhecido no mundo neste momento, ao jornal O Público, em que ele dizia, e isso foi título da notícia no Público, a opinião de qualquer filho da puta pesa tanto como a do José Saramago. E, de certo modo, é assim, textualmente, que as coisas acontecem. Isto é, os jornalistas, quando confrontados com o aparecimento das redes sociais, não só não reagiram bem, como ainda por cima foram a correr atrás delas. Eu lembro-me de haver jornalistas que se propunham a fazer programas de informação com base nas redes sociais. A rede social foi promovida à fonte de informação. Ora, a rede social é tudo menos uma fonte de informação. Primeiramente porque é anónima. Em segundo lugar, porque aquilo que um conjunto de cidadãos que têm acesso a essas redes sociais possa dizer não tem a mínima garantia de veracidade. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Não respeita qualquer princípio deontológico e presta-se ainda por cima que possa vir a ser manipulada, como já se verificou, tanto no plano português como no plano internacional, a ser manipulada por quem quer manipulá-la. Portanto, isso é primeiramente a responsabilidade dos jornalistas. A segunda é que o jornalista se transformou em qualquer coisa de chamar-lhe o Sputnik da informação. Como a velocidade da transmissão da notícia começou a prevalecer sobre a veracidade da mesma notícia, perdeu-se o rigor. Perdeu-se o rigor e ao perder-se o rigor perde-se a credibilidade. Ou seja, nós temos notícias que são transmitidas a correr única e exclusivamente porque tem o mérito de a termos recebido antes dos outros e de a comunicarmos antes dos outros. Isso sempre aconteceu em jornalismo, era a chamada caixa. Aqui acontece é sem qualquer espécie de verificação. Recordamos-nos muito provavelmente, e os ouvintes recordar-se-ão, de que o arquiteto António Ribeiro Teles foi morto e enterrado por um jornal português quando, felizmente, na altura, ele ainda estava vivo. Portanto, a notícia chegou, que não era notícia absolutamente nenhuma, e o jornal, sem qualquer espécie de preocupação, meteu no online e na rádio, na rádio desse jornal, a notícia da morte do arquiteto Ribeiro Teles. Isso é um exemplo flagrante de como, de facto, o jornalista está a apunhalar o jornalismo e a sua credibilidade ao transmitir uma notícia desse género. Portanto, não é notícia, não é absolutamente notícia nenhuma. Portanto, temos aí uma grande parte de responsabilidade. Mas diga, eu interrompi.
Eu ia dizer só, acrescentando a isso e continuando o José Manuel Barata Feio a desenvolver o tema, no fundo é glosar a afirmação que fez anteriormente do Artur Pérez Reverte, que é a velha, ou a perspectiva, ou a intuição de Umberto Eco, que as redes sociais conseguiram transformar o idiota da aldeia no sábio do planeta. Um pouco desta maneira, deste modo.
Exatamente.
É um bocadinho isto. Qualquer idiota hoje em dia se julga o portador da verdade, ou de desvendar ou desvelar a verdade, mas o problema tem, imaginemos, é muitas vezes referido este aspecto, um jornalista muito famoso, o Fared Zakaria, jurava a pé juntos que o Iraque tinha armas de destruição maciça. O New York Times também jurava a pé juntos. O Washington Post a mesma coisa, e toda a gente desatou a reproduzir e a dizer que era verdade verdadeira, e veio a confirmar-se que não havia nunca nem perspectivas disto. Como é que os jornalistas muitas vezes também são correias de transmissão, vamos lá, daquilo que muitas vezes é a transformação do mundo, ou por outra, a intervenção bélica nos interesses geoestratégicos, geopolíticos, de que quisermos, muitas vezes isto é passível, porque os jornalistas não possuem cultura política, histórica, filosófica, cultura crítica, o que quisermos, referiu anteriormente Chomsky, Noam Chomsky, onde ele aponta muitas vezes um dos defeitos maiores que se podem colocar à comunicação, ou à informação em geral, é exatamente um certo laissez-faire, laissez-passer. Logo se verá quem vier atrás de mim que fecha a porta. É um pouco esta a ideia que, com que ficamos. É assim, estou a ser injusto, somos injustos com os meios de comunicação. Como é que é? Como é que ficamos no meio deste caldo, se quiser referir e refletir um pouco connosco estas dicas ou estes elementos que eu agora lancei para a nossa conversa?
Não, a meu ver, não está a ser injusto de todo, infelizmente, isso corresponde à realidade. Vamos lá ver. Sempre houve uma enorme tentação e uma enorme apetência do poder político para controlar a informação. Isso verificava-se nas ditaduras através da censura, mas nas democracias era muito mais complicado. Não havendo censura, como é que se pode controlar a informação? E a tentativa para o fazer, e muito bem conseguida, aliás, foi através da manipulação do jornalista. Portanto, convence-se, e nós temos grandes oficinas, sobretudo nos Estados Unidos, não só a CIA, mas também a Fundação Rockefeller, convence-se o jornalista de determinada coisa e leva-se a que o jornalista funciona como instrumento de convicção da opinião pública em relação a essa coisa que referimos. Isso surgiu logo a seguir à Guerra do Vietnã, a célebre inscrição Never Again, Nunca Mais, em relação à Guerra do Vietnã, tem tanto que ver, ou até tem mais que ver, com a não transmissão da informação sobre a guerra, tal como isso sucedeu durante a Guerra do Vietnã, do que propriamente com não mais haver os mortos que houve em combate, os mortos americanos que houve em combate no mesmo Vietnã. Essa tentativa, chamemos-lhe assim, foi confrontada com a tal dificuldade que já vimos. Uma democracia como os Estados Unidos não pode instituir a censura. Portanto, tem que se manipular o jornalista. E o manipular o jornalista passa pela possibilidade de lhe atribuir ou de o convencer de que determinadas coisas que têm um interesse político, ainda que não correspondam à realidade, sejam depois transmitidas com a chancela da autenticidade que tem o jornalismo, e o jornalismo independente, e designadamente os jornais que referiu, que são jornais com uma enorme credibilidade, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A isso acresce depois um outro fenómeno que surgiu com a Guerra do Golfo, no seguimento exatamente dessa treta, a expressão é essa, das armas de destruição maciça no Iraque, que foram apenas um pretexto para a invasão do país, e que resulta da atuação da CNN. A CNN tinha surgido na altura, em 1993, se eu bem me recordo, e tinha como slogan, como grande lema, a transmissão da informação pura, uma torneira de água límpida, a expressão utilizada era mesmo essa, e a torneira de água límpida era a transmissão em direto de um acontecimento. No que respeita à guerra no Iraque, o cidadão estaria confortavelmente instalado em sua casa e ia assistir em direto à guerra no Iraque. Ora, o que aconteceu na prática foi exatamente o contrário. O exército americano e o britânico britânico também, de certo modo, impediram por completo os jornalistas de aceder aos teatros de operação e a torneira de água límpida, na prática, não deitou água absolutamente nenhuma e quando começou a deitar, essa água não era límpida, era profundamente suja, isto é, não podendo aceder às fontes de informação, aquilo que sucedeu na altura, mas isso foi com todos os jornalistas do mundo inteiro, e inclusive com os jornalistas portugueses, que eu tive a oportunidade de constatar isso durante a guerra no Iraque, a postura dos jornalistas foi pôr-se a inventar. Portanto, em vez de dizerem não informamos porque não nos deixam aceder às fontes de informação, não nos deixam ver, começaram a inventar. O célebre algures no deserto, no caso concreto de Portugal, uma vez até foi feito a partir das dunas no Guincho, portanto, entre as dunas do Guincho e o Wadi Rum na Jordânia e no Iraque, há alguma distância, não só física, mas também uma distância que separa a verdade da mentira. Portanto, essa torneira de água límpida da CNN, que acabou por virar torneira de água suja, alastrou e contaminou as redações do mundo inteiro, sobretudo, evidentemente, nos meios de comunicação que permitem transmitir a informação quase instantaneamente, fundamentalmente as televisões, mas também as rádios. E a partir daí desencadeou-se um processo, que foi o processo de descredibilização da informação, não é? Quando era miúdo, quando se queria dizer que uma coisa era verdade, afirmava-se, eu vi isso escrito preto no branco. Portanto, havia nesse gesto da escrita e da transmissão da mensagem por escrito uma chancela de autenticidade. Hoje, o comentário que surge muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, e são tretas dos jornalistas ou isso são tretas das televisões. Portanto, nós jornalistas tivemos aí também uma grande parte de responsabilidade que nos encurrala hoje numa posição muito desconfortável. E também e fundamentalmente porque os jornais não vivem sem dinheiro e o dinheiro começou a deslocar-se dos jornais, das rádios e das televisões para meios alternativos, as plataformas digitais, não é? Onde os anunciantes encontram a possibilidade de contactar mais pessoas através da sua publicidade do que propriamente nas rádios, nas televisões e sobretudo nos jornais, que são os principais sacrificados no mundo em que vivemos, e em particular, mas não só em Portugal, como aliás se viu com essa história da Global Média e esse grupo que pretende encerrar não sei quantos jornais e a rádio TSF em Portugal. Portanto, digamos que o panorama não é brilhante, o panorama é preocupante e que aquilo que seria a solução para ele, isto é, regressarmos atrás no caminho que percorremos e lá onde nos desviamos, continuar apenas a fazer aquilo que tinha feito a glória e a honra do jornalismo, isto é, a verdade, as notícias confirmadas, esse caminho parece que não estamos dispostos a segui-lo e continuamos e insistimos naquilo que tem vindo, a meu ver, a matar o jornalismo aos poucos.
Termina assim a edição número 816 de Livros com Rumo. Transmitimos a primeira parte da conversa com o jornalista José Manuel Barata Feio, conversa que terá conclusão já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.